Graça e paz a todos, irmãos. Vamos estudar as Escrituras Sagradas. Eu gostaria de convidá-lo para abrirem no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Esse é o texto que nós estaremos refletindo sobre ele nesta tarde. 1 Samuel 10. Nós leremos dos versículos 1 até o verso 12. 1 Samuel 10, 1 a 12. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e lhe disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando três cabritos, outro três bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeai Elohim, onde está a guarnição dos judeus, dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto precedidos de saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declares o que has de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? Essa é a palavra de Deus. Queridos, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era um homem simples, filho de uma pessoa que tinha uma propriedade e alguns gadinhos, alguns animais. E esse homem foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei em Israel. Ele era da tribo de Benjamim. E tinha algumas características interessantes. A Bíblia diz que ele se distinguia do pescoço para cima dos outros homens. O que ele está querendo dizer isso? Que eu me sentiria muito pequeno ao lado desse cara, porque ele era um cara grandão, jogador de basquete. Ele tinha quase 2 metros de altura. Era um cara excepcional. Era um cara bonitão, né? E um dia acontece um incidente, a Bíblia relata aqui, que sumiram-se, extraviaram-se as jumentas do pai. E ele saiu então para procurá-las, né? Naquela época não havia cerca nos territórios, nas áreas, as pessoas iam atrás de pastagens, né? Não havia uma propriedade que você dizia assim: ok, isso aqui é minha, eu agora... Não, as pessoas iam. E o fato foi de que quando ele sai, Deus já tinha falado no dia anterior a Samuel, dizendo assim: olha, Samuel era o profeta já, por quase 40 anos em Israel. Deus disse a Samuel: Samuel, amanhã, essas horas, vai aparecer aqui o homem que eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou onde estava Samuel, na cidadezinha onde Samuel ficava, e ali, naquela pequena vila, ele então vai procurar o homem de Deus, que era Samuel, para ver se o homem de Deus poderia orientá-los quanto o que fazer em relação aos animais. E quando ele chega, Deus então... Samuel pede para ele ficar, ele repousa ali, no outro dia Samuel fala ali ao coração, dizendo: olha, Deus escolheu você para ser o rei. Né? Ele levou um choque. Era um cara, né, simples, e de repente ele é escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Né? Isso foi muito forte para ele. Né? E a Bíblia diz que Samuel pega um azeite, despeja na cabeça dele e unge. Era assim que se fazia com as unções sacerdotais e as unções dos reis. E aí Saul se torna o primeiro rei ungido, primeiro rei em Israel. Só que é um primeiro rei que não tem nada. Ele não tem súditos, ele não tem reconhecimento público, ele não tem palácio, ele não tem dinheiro, ele não tem verba, ele não tem tributo, não tem nada. Então, é um rei de um reinado que não existe. E nós muitas vezes nos esquecemos, mas Saul foi excepcional, primeiro porque ele conseguiu estabelecer a monarquia em Israel. Foi o primeiro cara a criar a monarquia. A partir dele, começa uma nova fase, que era regida por juízes até então, e agora começa a fase regida por reis. Ele é o primeiro rei em Israel. E reinou 40 anos em Israel. Agora, Saul, quando a gente lê a história de Saul, a gente fica tão impressionado com o lado que eu chamo do lado negro da alma dele, que a gente quase nunca vê as luzes que ele tem. Saul é um homem que tem muitas coisas interessantíssimas na vida dele, passa por muitas coisas bonitas, tá? E é isso que eu queria colocar aqui hoje. Primeiro, eu queria colocar as luzes que esse homem tem. São várias. E esse texto aqui já nos fala algumas delas. Primeira coisa que eu diria para vocês, aparece logo no versículo, no capítulo 1 Samuel 9, versículo 27, quando Samuel pede para Saul pedir para o escudeiro dele, para passar adiante, para o rapaz que estava com ele, companheiro e ajudante, disse, manda ele ir adiante que eu quero conversar com você. E aí foi aí, secretamente, que Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele. Eu chamo isso de unção secreta. A coisa bonita que tem na vida cristã, meus queridos irmãos, não é o que acontece publicamente. A coisa bonita da vida cristã é o que acontece privativamente, que eu estou chamando aqui de unção secreta. É essa experiência que você tem com o sagrado, que é sua. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é dos seus irmãos, não é uma experiência comunitária, é uma experiência sua. Você tem essa experiência. E essa experiência ela é inalienável porque você precisa tê-la. Uma vez perguntaram para um grande avivalista da nossa igreja, reverendo Antônio Elias, perguntaram para ele, ele estava falando sobre unção, e perguntaram, reverendo Antônio Elias, o que é unção? E ele disse, olha, uns são, outros não são. Está entendendo? Unção é isso. Uns são, outros não são. Esse que é o ponto. E é interessante porque você não tem uma estrelinha para colocar na testa, você não tem uma indumentária que você coloca e diz, a partir de agora você... Não, é a sua experiência com Deus. E isso, para mim, é uma grande luz que eu encontro aqui na vida de Saul. Saul é um homem que tem uma experiência pessoal com Deus. E isso vai gerar nele mudanças radicais. Por exemplo, o texto vai falar logo no versículo 6, que Samuel diz, você vai sair daqui, e o Espírito de Deus vai se apossar de você, e você vai se encontrar com um grupo de profetas, e você vai ser mudado em outro homem. E a Bíblia diz que exatamente isso que acontece no versículo 9, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos os sinais se deram no mesmo dia. Deus, consequência, meus queridos, da unção secreta, é que o coração muda. O coração muda. É por isso que a gente fala muito do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Não é uma coisa institucional, mas é uma coisa que vem do alto, passando pelo nosso coração e mudando a nossa perspectiva, mudando a nossa forma de ler a vida, a nossa cosmovisão, os nossos interesses. E é interessante porque ele não muda apenas o coração de Saul, muda também o interesse de Saul. Saul era um menino que saiu de casa, um jovem que sai de casa. Qual era o propósito de vida dele? Encontrar as jumentas do pai, essa é a tarefa dele. Naquele momento ele só pensa numa coisa: eu quero ir para a faculdade, terminar meu curso, eu quero passar no vestibular, eu quero conseguir um emprego, né? Traduzindo aqui para a nossa linguagem hoje, seria mais ou menos isso. O propósito dele era comercial, o propósito dele era de business. E de repente, rapaz, a cabeça do cara é outra, os motivos dele são outros. Essa semana eu estava falando para um grupo de alunos, um trabalho muito bonito que tem sido feito pelo Serginho, doutor Sérgio, aqui na nossa igreja, e também pelo Afonso. Ele está se reunindo com estudantes de medicina, e eles estão fazendo um grupo onde eles refletem um pouco sobre a vocação no contexto da medicina. É fantástico o que eles estão fazendo, reunindo esses meninos, estudando a Bíblia com eles e dando a visão cristã para eles. Então é uma forma de mentoria espiritual. Achei fantástico esse negócio de cuidar das gerações, né? E eu estava então tentando discernir com os moços ali que nós temos dois desafios grandes na nossa vida, entre outros, né? Mas nós temos o desafio, por exemplo, da profissão, da sobrevivência, da subsistência. Nós precisamos ganhar dinheiro. Nós precisamos nos manter, nós precisamos sustentar nossa casa, e aqueles que estão solteiros, nós precisamos casar, né? E precisamos ter recursos para tudo isso, criar filho, educar os nossos filhos. Essa é uma preocupação, mas além da preocupação da profissão, nós precisamos ter uma preocupação do que eu chamo aqui da vocação. O que é a vocação? A vocação te coloca num patamar um pouco diferente. Ok, isso aqui é para a minha sobrevivência, mas dentro dessa sobrevivência minha, da minha tarefa de realizar, ser um homem profissionalmente bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida profissionalmente, eu tenho uma vocação, a minha vocação é servir a Deus. Ou como dizia José Borges Santos Júnior, um pastor lá da Igreja Unida de São Paulo, muito tempo atrás, ele falava o seguinte: todos nós temos várias profissões, mas temos uma única vocação. A nossa vocação é de servir a Deus. E é isso que eu vejo aqui em Saul. Aquele menino que tem uma preocupação de cuidar da fazenda do pai, dos bens do pai, das propriedades que o pai possuía, agora ele diz: eu tenho uma outra missão. E ele é mudado. O coração dele é mudado. A mente dele é mudada. E eu chamo isso de luz. É maravilhoso quando isso acontece, quando a gente percebe que os nossos paradigmas, a nossa percepção da vida, ela passa pelo veio do sobrenatural, do sagrado, né? E isso é maravilhoso. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que não apenas ele tem uma unção secreta, mas ele tem uma experiência, que eu diria, uma experiência sobrenatural, porque logo em seguida, diz a Bíblia, que vem um grupo de profetas. O que era um grupo de profetas? Aparece muito essa expressão no livro de Samuel e dos Reis, das Crônicas, né? Sempre surgiam homens com uma forte relação com Deus, e que algumas pessoas se agregavam a ele. Eliseu era assim, Elias era assim, sempre tinha o grupo dos discípulos com ele, né? Essas pessoas vinham andando com ele, e de repente essas pessoas aprendiam a vida espiritual, era uma espécie de mentoria, era uma espécie de supervisão, de mistagogia, então eles trabalhavam com isso aí. Diz a Bíblia que um grupo desses homens estão vindo de um retiro espiritual, eles estão descendo, e Saul, de repente, bate no meio daquele grupo de moços, talvez seminaristas que estão vindo tocando violão, tocando harpa, tocando alguma coisa, cantando alguma coisa, e de repente Saul vê aquele negócio, ele acha interessante e entra. E quando ele entra, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que ele começa a profetizar. É aquele rapaz que não tinha nada na cabeça até o dia de ontem. De repente ele começa a ter compreensões sobrenaturais. E a coisa foi tão estranha que se tornou proverbial em Israel. A Bíblia diz que um dos provérbios que foi criado a partir daí foi: até Saul entre os profetas. O que é isso aí, essa expressão, até Saul entre os profetas? Era assim: quando você via alguma coisa estranha acontecendo, vamos supor que a gente estivesse num grupo de amigos, né? E aí um comentário estranho, alguma atitude diferenciada acontecesse, uma das pessoas virava e falava: até Saul entre os profetas? E outras falavam: que coisa estranha. Esse negócio aqui não tem nada a ver, isso aqui é tão patético, tão estranho, que negócio é esse? Até Saul entre os profetas se tornou proverbial, era um dos provérbios populares que passou a existir em Israel. Tal foi a mudança de Saul. Então, Saul tem esse negócio aí maravilhoso da experiência com Deus, um moço agora que tem uma experiência com Deus, uma vida com Deus, algo de Deus está acontecendo na vida dele, experiência com Deus, coisa que ele nunca pensou, nunca teve, agora está tendo a graça de Deus se revelando sobre ele. Eu fico, às vezes, olhando a vida e dizendo: cara, que coisa bonita poderia acontecer no coração de tantos jovens, nossos, os corações, de Deus realmente visitar a gente começar a ver coisas que a gente não via, a falar de jeito diferente que a gente não fala, né? Ter novos paradigmas na vida, construir um senso de vocação, de sobrenaturalidade da nossa alma. Isso é o que acontece aqui com Saul. Mas vamos lá, mais luzes que acontecem na vida de Saul. Capítulo 10, versículo 27, diz a palavra de Deus Saul foi declarado rei. A Bíblia diz que Samuel chamou o povo e, de repente, Samuel se manifesta ali como rei. E quando aqueles homens viram Samuel, que era um homem de Deus, um homem abalizado, 40 anos de profecia em Israel, falando: esse homem Deus escolheu para ser o futuro rei em Israel, eu ungi porque o Senhor me autorizou. A Bíblia diz que os homens que estavam próximos dele, a Bíblia diz que todos os cujos corações haviam sido tocados, capítulo 10, versículo 26, se juntaram a ele. Já formou a tropa, já saiu dali um grupo de pessoas que aliados de Saul. Mas olha o que acontece no versículo 27. Mas os filhos de Belial, filho de Belial, tem em todo lugar. Filho de Belial, com comentário estranho, para acabar com você, principalmente quando você está no auge, experimenta alguma coisa, um cara que chega, a gente chama assim, aquele cara que chega para furar o balãozinho da gente, tem em todo lugar. São aqueles comentários, você fala assim, rapaz, de onde vem um negócio desse? É do cão mesmo, né? É do capeta, ou como diz o pastor Jeremias, não é do capeta, não, é do lapeta, porque não é cá, é lá, né? Então, não faz sentido esse negócio aqui, né? Mas olha o que os filhos de Belial falaram sobre Saul. Como poderá esse homem salvar-nos? Claro, eles conheciam esse cara, jogador de basquetebol, garotão, de repente esse cara está aqui, rei? Como é que ele poderá nos salvar? E a Bíblia diz o seguinte, que o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Qual foi a atitude de Saul? Olha que atitude bonita. Saul, porém, se fez de surdo. Gente, tem hora na vida que a gente precisa fazer esse de surdo, senão morre. Se você prestar atenção em tudo quanto é crítica que faz é você, você nunca avança na sua vida. Se você tentar ficar se justificando o tempo todo, você não vai avançar. Sempre haverá alguém para fazer um comentário, para arrebentar com você. Então, faça-se de surdo, tem que ter ouvido moco. Já viu essa expressão? Ouvido moco, né? Nós recebemos há poucos dias atrás aqui, na nossa igreja, um membro chamado Lucas Stephen. Ele é neto de um antigo pastor presbiteriano lá em Uberlândia, chamado Walder Stephen, né? E ele se tornou membro agora, esse neto dele agora se tornou membro da nossa igreja. Mas o Walder Stephen, quando a esposa dele estava bem idosa, quando ele estava bem idoso, o casal, e ele começou a ficar surdo, ele não ouvia muito bem. E as pessoas iam visitá-los, né? E aí a esposa falava assim, coitado, reverendo Ivalda, quase não está ouvindo, né? E ela virava assim e falava assim, ele só não ouve o que ele não quer. Ele só não ouve o que não quer. Gente, tem hora na vida que você, que, ó, né? Se não, você imaginou se Saul agora ficar assim preocupado com os caras que não lhe trouxeram presente, que falaram, como é que esse cara pode livrar a gente? Qual foi a atitude dele? Você fazia de surdo. Irmão, faça-se de surdo de vez em quando, para sobreviver. Davi fez até de doido para sobreviver uma vez. Né? Davi se tornou, fez um ato de loucura uma vez para sobreviver. Então se faça de surdo, porque se você ficar ouvindo, todo comentário, falar de mim, não, você não avança, tá? Você não avança, vamos lá, mais um pouquinho. Uma outra coisa interessante, a primeira batalha que ele tem, logo depois, no capítulo 11, ele vence os amonitas. O que que acontece? Os amonitas vieram do sul e tomaram uma das cidades de Israel chamada Jabes de Gilead. Quando eles tomaram a cidade, os moradores da cidade, estavam tomando a cidade, os moradores da cidade disseram o seguinte, antes de tomar a cidade, vocês não têm para a gente poder pedir socorro para o povo de Israel? E os amonitas esnobaram, porque Israel estava tão dividido, que eles achavam que reunir um exército seria a coisa mais difícil que poderia existir. Não tinha um exército, não tinha uma monarquia, não tinha um rei, não tinha ninguém que governasse. Né? A Bíblia diz nos dias de juízo que cada um fazia o que queria. Então, o que aconteceu? O pessoal de Jabes de Gilead mandou para os invasores, dá um tempo para a gente poder pedir ajuda. Se eles não vieram, vocês ficam a cidade para vocês. Pode ter o tempo que vocês quiserem, vai lá. E eles mandaram um recado para Saul. Saul, a Bíblia diz que Saul junta os homens naquele exato momento e ele pega aqueles homens que se topavam com ele, foi lá e se tornou e libertou Jabes de Gileade. Foi o primeiro ato político dele. Foi um ato de ousadia. E isso para mim, meus queridos irmãos, é um negócio importante porque se você quiser avançar na vida, você precisa, de vez em quando, ter ousadia na sua vida. Alguns momentos são que a gente chama de oportunidade, ou timing, que é uma expressão que tem sido usada hoje numa linguagem gerencial. Timing. O timing tem a ver com time, com tempo, né? Essa oportunidade, essa janela de oportunidade que surge na vida. Os gregos afirmam que oportunidade é um cara cabeludo na frente e careca atrás. Entenderam? Cara cabeludo na frente e careca atrás. Quando a oportunidade passar, meu filho, não deixa ela virar, não. Já pega ela aqui no cabelo na frente, né? Que é cabeludo aqui, mas atrás é tudo carequinho. Na hora que você bater a mão, você não segura nada. A vida tem oportunidades. A vida abre portas. E essas horas, é muito importante reconhecer as portas abertas e tomar e ser ousado, correr riscos. Porque senão a gente acaba ficando numa zona de conforto perigosa e isso é arriscadíssimo para a vida da gente. Ele toma uma posição de ousadia e vence. Pela primeira vez agora, Israel está tomando uma posição e as pessoas se agregam a ele. Mas o que aconteceu? Quando eles voltam da guerra, capítulo 11, versículo 12, diz que o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul entre nós? Trazei-os aqui para que o matemos. Vamos matar esses caras que esnobaram da gente, que zombaram da gente, que falaram que a gente não ia dar conta. Olha o que, que acontece. Eles vão falar para Samuel. Samuel era o líder deles até então. Mas quem responde não é Samuel. Versículo 13, 1 Samuel 11, 13. Porém, Saul disse. Era como se estivesse num grupo, aí uns caras falam: ô Samuel, nós precisamos trazer aqueles caras que esnobaram aqui, Saul, para matar. Saul entra na frente e fala: nada disso. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de alegria, nós não vamos fazer isso, nós não vamos sacrificar isso aí. E a Bíblia Sagrada nos diz que foi exatamente esse momento aí. Já imaginou se ele naquele momento entrasse num conflito com os cidadãos judeus, ele teria um problema sério para governar. Eu chamo isso de sabedoria para se esquivar de conselhos ruins. Gente do céu, todos nós vamos mover em momentos de crise algum conselho que a gente tem que parar e dizer: opa, não vai dar. E se a gente não prestar atenção nos conselhos que são dados e aderir a todos eles, a gente pode se equivocar e sofrer graves penas ali na frente. Então, Saul consegue fazer isso aí. Quando você vai estudando um pouco, 1 Samuel 13, 2, a Bíblia diz que ele é estratégico, porque ele junta, ali no versículo, um ano, 1 Samuel 13, 1, um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3 mil homens de Israel, estavam com Saul em 2 em Miquimás, na região montanhosa de Betel, e 1000 estavam com juntos em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. O que, que ele fez? Ele descobriu quais eram as áreas mais fragilizadas, por onde os inimigos normalmente vinham, e ele montou guarnições ali. Ele fez fortaleza naquele lugar ali. Ele colocou soldados naquele lugar ali. Do tipo assim, se os invasores vierem, eles vão ter que passar por aqui. Mas aqui não vai poder passar, porque aqui já está protegido. Isso é fortalecer áreas frágeis da vida. Qual é a área frágil da sua vida? Você sabe? Você tem olhado no espelho para ver quais são as áreas frágeis da sua vida? Às vezes a autoestima. É? Às vezes é questão do anseio por popularidade. Às vezes é o medo de enfrentar a vida. Qual é a área frágil? Você se conhece? Algum tempo atrás, eu estava conversando com o André Lima, um homem muito querido. Ele é concunhado do Alex, nosso seminarista aqui. Hoje ele é o homem que cuida de todo o parque gráfico da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, lá em São José dos Campos. Ele é aqui de Anápolis, um cara genial, excelente professor de hebraico, conhece como poucos a língua do Antigo Testamento. E ele então disse que um dos grandes problemas dele no pastorado foi que quando ele começou o pastorado, ele sempre ouvia críticas aos sermões que ele pregava. Ele pregava os sermões e as pessoas não gostavam dos sermões dele. Ele era bom professor, mas quando ia pregar, as coisas não iam bem. E um dia, ele compartilhou isso com um amigo dele, a frustração que ele tinha por não ser um grande pregador. E o amigo dele virou para ele, de uma forma muito carinhosa, e disse assim: André, aprenda uma lição, André. Quando eu sei que não sei, não dói. Vou repetir. Quando eu sei que não sei, não dói. André Lima disse: Samuel, essa frase foi libertadora para mim. Eu descobri que eu não sou um grande pregador, mas sou um bom professor. Há uma diferença. Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. Então, discernir aquilo que é vulnerável em você, o que é frágil em você, e eventualmente fortalecer estas áreas que você precisa fortalecer, foi exatamente o que Saul fez. Mas olha mais uma coisa aqui que me chama fantasticamente a atenção. 1 Samuel 14, 52. Lá na frente aparece uma declaração muito interessante. Todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. O que, que é isso aí? Saul forma um time competente. A capacidade de liderança, meus queridos, tem a ver exatamente com isso, ter gente competente do seu lado. tem gente competente do seu lado. Deus tem sido muito gracioso com a nossa igreja. E uma das alegrias que eu tenho é ver o time nosso trabalhando. Porque eu sei que o nosso time, eu posso sair aqui, viajar, que os homens que estão aí trabalhando com a gente sabem fazer. Eu sei que eu tenho um conselho que trabalha com maturidade, com seriedade, um conselho íntegro. Isso é fantástico. Eu sei que tem uma junta diaconal para lá de excepcional. Então, quando você tem uma equipe dessa, professores de escola dominical, uma equipe competente, o trabalho flui, os líderes de pequenos grupos, essas coisas são fantásticas. Uma das grandes bênçãos que eu tenho hoje no meu pastorado é exatamente que Deus ter me dado homens e mulheres competentes para as funções que exercem. E isso é uma grande bênção para a nossa vida. Agora, Saul é um homem assim, excepcional. Eu não vou ter tempo de trabalhar todas as áreas frágeis de Saul, mas deixa eu colocar algumas aqui que eu diria para eles. A primeira delas aparece para mim, meus queridos, 1 Samuel 13, 12. Abre aí para você ver. 1 Samuel 13, 12. Aí começa a decadência dele. Né? 1 Samuel 13, 12 diz aí, aparece no versículo 8 em diante, de 1 Samuel 13, acontece algumas coisas. A primeira delas foi de que Saul havia uma guerra entre os israelitas e filisteus, e Samuel disse para ele: você espere, que eu vou chegar daqui 7 dias, e eu vou oferecer um holocausto, vamos tentar entender a vontade de Deus para isso aqui. A Bíblia diz no versículo 8, esperou Saul 7 dias. Não era 7 dias que Samuel tinha dito que viria? Ele esperou 7 dias. Impaciente que só. Mas ainda estava dentro dos 7 dias. E Samuel estava vindo para fazer o quê? Um holocausto ao Senhor. Isso não era tarefa de rei. Isso era tarefa de quem? Do sacerdote. Quando ele percebe que Samuel chegou o 7º dia, a coisa não rola, ele pega a estola sacerdotal, veste ela e resolve ser sacerdote. Foi nessa hora que ele acabou de vestir, está ali oferecendo sacrifício, Samuel aparece e diz: o que você está fazendo? Tchau, você falou que vinha 7 dias, 7 dias chegou, e como você não veio aqui para fazer o sacrifício, eu mesmo resolvi fazer. Ele diz: a sua impaciência matou você, cara. A sua impaciência matou você. Começa aqui a derrocada do reinado de Saul. Foi a primeira vez que uma forte manifestação acontece aqui para mostrar as sombras dele. Impaciência, impaciência. Gente, há um ditado popular que fala que quem tem pressa come cru. Quando nós nos impacientamos no coração com coisas que a gente precisa guardar de Deus, longos processos, às vezes, que são difíceis de aguentar, a gente tem vontade de fazer as coisas pela mão própria, pelo braço da gente, pela força da gente. Espera no Senhor. Descansa no Senhor. Tome cuidado com impaciência. Faz as coisas sem orar. Faz as coisas sem pensar. Entre em negócio que não deveria entrar. E fica impaciente com os processos de Deus. Às vezes Deus parece longo demais, demorado demais. Quantas vezes os salmistas falam isso? Ah, Deus, o Senhor está muito demorado. Ah, quantas vezes a gente tem vontade de fazer as coisas? Não. Você está orando por um processo, por alguma coisa na sua vida? Meu querido, descansa no Senhor e espera nele. Deus está tomando cuidado de ti, Deus está cuidando de tudo. Essa impaciência, esse negócio aí, não vai andar. Saul perde o reinado dele com impaciência. Curioso, né? Curioso, o primeiro ato de queda. Agora, quando Samuel, então, questiona ele mais duramente, ele fala assim: mas por que você fez isso? Olha o versículo 1 Samuel 13, 12. Saul responde: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra a minha Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E olha o que aconteceu. O que Deus fala aí? O que foi? Vocês estão me acompanhando aí? 1 Samuel 13, 12. Forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. O que que levou você a fazer as coisas? O que que levou Saul a fazer aquilo que ele fez completamente errado? Circunstância, meu irmão. Circunstâncias são o passatempo preferido do diabo. Às vezes você olha para as circunstâncias, elas não estão nada favoráveis. E você acha que você tem direito de ser infiel porque as circunstâncias não estão a seu favor. Ou de ser apressado, porque as circunstâncias não estão a seu favor. Olha a afirmação dele, forçado pelas circunstâncias. Quantas pessoas estão caindo aí por causa das circunstâncias? Caindo em pecado por causa de circunstâncias. tomando decisões erradas por causa de circunstâncias, pressão de fora, pressão externa. Meu querido, tome cuidado com isso. Saul, olha que sombra terrível na alma dele. Ele toma as decisões, não porque Deus quer, mas porque as circunstâncias empurram ele para aquela direção. Ele é produto do meio, ele é empurrado. E ele acha que, tomando essa decisão, está tudo ok. Está não. Não está. Não decida porque a circunstância empurra você nessa direção. Uns dias atrás, eu estava visitando uma pessoa recém-chegada da igreja, fui ao escritório dela, e cheguei ali, uma irmã dessa pessoa, que eu não a conheço, ela vem de uma igreja carismática, mas ela me conhece, já ouviu alguns sermões, tem CDs meus e tal, e ela ficou muito alegre, me deu um abraço muito gostoso, né, ali e tal, e falou, mas que bom, pastor, te conhecer pessoalmente e tal, né, e ter de conversar, e aí ele saiu para resolver alguma coisa lá atrás, e nós ficamos conversando e tal. Ela virou para mim assim e falou, pastor, posso lhe dar uma palavra de Deus? Aí eu falei, pode. O presbiteriano não está muito acostumado com esses negócios, não, né? Mas eu já aprendi a respeitar porque Deus fala mesmo. Sabe? Eu já aprendi isso. Aí ele disse, pode falar, claro que pode, né? Aí ela disse assim, pastor, tenha paciência, pastor. Deus está cuidando de tudo. Essa mulher não me conhece. Eu nunca falei nada para a vida dela, nada. Eu nunca disse nada. Aí eu falei, obrigado, irmã, obrigado. Ela me deu um beijo no rosto, saiu assim meio sem graça e foi embora. Tenha paciência, pastor. Quanta coisa pode acontecer quando tem paciência em Deus, espera em Deus, espera, Deus está cuidando de tudo, tá? Circunstância não é o melhor conselheiro não, meu irmão. Nem a minha irmã, toma cuidado com isso. Olha outra coisa que é uma sombra dele. 1 Samuel 15, 12. Diz aí a Bíblia. 15, 12. Samuel, já é um segundo episódio da rejeição, agora a rejeição mesmo vai acontecer. Samuel volta para encontrar com Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. O texto aqui diz que madrugou Saul. Madrugou Samuel, isso era de madrugada. Ele chega no arraial e pergunta, cadê Saul? Ele disse, não, Saul já levantou bem mais cedo que você, rapaz. Ele levantou bem mais cedo que você e foi, está lá no Monte Carmelo. O que está fazendo lá no Monte Carmelo? Ele foi fazer o quê? Um monumento para si. O que ele foi fazer? Um monumento para ele. Volta um pouquinho em 1 Samuel 14, 35. Edificou Saul um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que ele edificou. Os comentaristas, quando analisam esse versículo 14, 35 aqui, eles dizem que esse primeiro altar foi construído 7 anos depois do reinado de Saul. Em outras palavras, Saul demorou demais para construir altar para o Senhor, mas ele era muito rápido para construir monumentos para si. O que isso fala para mim e para você? Nós podemos ser devorados pelo desejo de aclamação pública. Nós podemos ser engolidos pelo nosso narcisismo. Ter muita dificuldade para levantar altar para Deus. Altar para Deus custa. Antigamente, para fazer um altar, você tinha que construir as pedras e tudo, trazer um animal. Às vezes, onera a gente, aí não quer. Mas a gente tem na hora, rapaz, qualquer coisa que nos promova. A gente está doidinho com esse negócio. Tome cuidado com o narcisismo embutido, que você às vezes eventualmente mascara como homem, mulher de Deus. Tome cuidado com isso. Tenha sempre em mente que o alvo seu é construir altares para o Senhor. O alvo seu é construir altares para o Senhor. E onde você for, faz como Abraão, vai construindo altares. O chamado de Deus para você não é construir monumentos para você. E se nós não entendermos isso, nós podemos correr sério risco na alma. Então, tome cuidado disso aí. Demora em construir altares. Agora, mais uma sombra aí, eu estou esgotando o tempo aqui. 1 Samuel 15, versículo 24. Vamos lá. Quando Samuel confronta Saul pelo pecado dele, por quê? Porque eles foram para uma guerra. E Deus disse assim: olha, não é para trazer nenhum despojo, nenhum animal, nenhuma joia, nenhuma veste, nenhum nada. Não é para trazer nada. É para destruir completamente, não é para trazer, não quer nada desse povo. Ora, quem guerreia, o que que quer, em geral? Quando não quer defender, quer, na verdade, avançar o território, ter mais poder, mais riqueza. Então, uma das estratégias dos vikings e de grandes guerreiros da história era exatamente avançar para poder pegar e trazer o ouro para cá, para enriquecer. Mas dessa vez Deus disse: não traga nada, nada, nada. Quer nem nada desse povo aí. Quando Samuel chega no arraial, eles tinham acabado de vir da guerra vitoriosos. E ele ouve um balido de animais. Vacas mugindo, bois berrando ali. Aí ele chega e fala assim: que balidos são esses que eu ouço? Falou para Samuel, falou para Saul. Saul falou: bem, nós trouxemos alguns daqueles animais para oferecer ao Senhor em sacrifício. Deus disse, Samuel disse: Deus pediu para vocês trazerem animais? Disse: não, não, só selecionamos uns animais bonitos lá para poder oferecer para o Senhor. Mas Deus pediu isso de vocês? O que que Deus falou? Deus falou que não era para trazer nada. Então, por que vocês estão trazendo? Aí ele fala assim: tem o Senhor prazer em sacrifício e holocausto? Ou que, em que se obedeça a palavra dele? Que papo é esse, Saul? O que que Deus pediu de você, rapaz? Pediu obediência, o que que você está fazendo? Sacrifício para Deus? Deus não quer sacrifício seu, não. Deus quer obediência sua. E ele usa uma expressão muito forte, aqui no capítulo 15, versículo 22 e 23, ele fala assim: olha, tem o seu prazer em holocausto sacrifício quanto é que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque é rebelião, isso é rebelião. Deus falou uma coisa para você quer fazer outra. É como pecar de feitiçaria. Gente, olha que coisa louca. É como macumba para Deus, rebelião. E ele fala mais: e a obstinação, que é essa cabeça dura, que não curva, né? A obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. É que nem você ter um altarzinho com imagem na sua casa para orar para eles. Deus está dizendo: eu não tenho prazer nisso, não. Aí ele responde, olha a resposta dele. A resposta dele é absurda, mas é muito sério isso aqui. 1 Samuel 15, 24, ele fala assim: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Por quê? Aí ele explica o pecado dele. Por quê? Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu pequei porque eu fiquei com medo do povo. Você nunca teve medo da sua popularidade, não? Você nunca teve medo de ser ameaçado alguma coisa? A sua reputação, não? Talvez essa seja uma das coisas mais preocupantes que a gente tem na vida. Como é que as pessoas vão me ver? Como é que elas vão me olhar? A preocupação dele era: eu temi o povo. Nós não precisamos temer o povo, não, irmão. Nós precisamos temer é a Deus. Deus é objeto do nosso temor. Mas olha aqui, no versículo 20, 30, o que que ele faz? Como, quando você está temendo, ele está buscando reputação e popularidade, como esse negócio é complicado na alma? Capítulo 15, versículo 30. Então disse Saul: pequei. Samuel foi duro com ele. Pequei, a glória de Deus. Samuel disse: a glória de Deus não mente, nem se arrepende. Você não, porque Deus não é homem que se arrependa. Você não podia ter feito isso, Saul. Aí Saul disse: pequei. Honra-me agora diante dos anciãos. Como assim? Pequei, honra-me. Pequei, honra-me. Olha o que ele diz: eu sei que eu pequei contra Deus, mas agora eu quero honra diante dos homens, diante dos anciãos de Israel. Você vai comigo para me honrar? Ah, meu filho, como assim? Vem me honrar diante dos anciãos. A honra sua, meu querido, é diante de Deus, não é diante dos homens. Há um tempo atrás, acompanhei um caso de disciplina pastoral, um amigo meu, envolveu no adultério grotesco e tal, negócio complicado. Liguei para ele, fui duro com ele, falei: rapaz, como é que você brinca com essas coisas, você é sério demais, tal, né, isso aqui, aquele negócio difícil para a gente lidar, né? Ao mesmo tempo queria dar meu encorajamento para ele, mas ao mesmo tempo queria também dizer: cara, você não brinca com essas coisas, você é sério demais, né? Aí ele falou assim, não, eu sei que eu fiz tudo errado, eu sou réu, confesso, minha vida está bagunçada, não sei o quê, papapá, mas olha, eu estou me organizando para voltar para o ministério. Hã? Hã? Eu falei, cara, eu não estou nem um pouco preocupado com o seu ministério, meu querido. Aí eu fui duro com ele. Eu estou preocupado é com a sua alma, meu querido. Você está indo para o inferno, brincou com coisas sérias e está querendo voltar para o ministério. É a última coisa que você deveria estar pensando agora. Você deveria estar pensando o seguinte, cara, eu preciso voltar para Deus. O Senhor tem que ter misericórdia de mim. Eu feri tudo. Eu machuquei o coração do Pai. Eu feri a igreja que Deus me colocou sob autoridade. Eu magoei meus irmãos, minha família. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser perdoado. Eu preciso da misericórdia de Deus. O cara está pensando em voltar para o ministério? Voltar para Deus, meu querido. Saul fala. Pequei. Honra-me perante os anciãos. Que honra? Como é que você pode ter honra de ancião quando você não tem honra de Deus? A vida de Saul nos mostra onde é que ele foi parar com isso. Ele acabou desembocando numa sessão mediúnica em 1 Samuel 28. Complicado aquele texto, muitos irmãos têm dificuldade. Eu já preguei um sermão sobre isso, se você quiser, pega com a secretaria da igreja, vale a pena ouvir, para tirar dúvidas do seu coração. Ah, pastor, Samuel falou, depois da morte ele veio numa sessão mediúnica para falar com Saul? Não. Então, olha lá. Estuda um pouquinho mais sério aquele texto lá para você entender o que aquele texto está falando. Aquele texto não diz que Samuel veio para falar com Saul. Aquele texto diz que Saul entendeu que Samuel veio. Entendeu. Ele achava que estava acontecendo. Mas não aconteceu nada, não. Era uma compreensão equivocada dele. Ele foi, mais uma vez, engrupido pelo mal, pelo diabo, e estava ali diante de uma médium, que Deus disse para ele não ir lá, que aquilo era abominável ao Senhor, e ele foi. Ele foi, ele desobedeceu mais uma vez. E o resultado dele foi suicídio. O que aconteceu com Saul? As trevas dele o engoliram. Um homem de tantas luzes, tanta experiência boa com Deus, mas foi engolido pelas trevas da alma. Hoje eu estava na minha devocional lendo um texto de primeira, de Salmo 19. Estou na minha leitura, estou no Salmo 19. E o Salmo 19 diz o seguinte, no versículo 12. Quem há que pode discernir as suas próprias faltas? E o salmista responde, diz a Deus, absolve-me das que me são ocultas. Isso bateu forte no meu coração. Eu disse a Deus, Deus, eu não dou conta de discernir as minhas próprias faltas. Me ajude a olhar para aquelas faltas que eu não dou conta de entender no meu coração. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Me dá luz para esse negócio aí, para eu poder ver o meu coração diante do Senhor como um espelho sendo transformado pelo Senhor. Não é esse o papel do Espírito Santo? João 16, versículo 8, fala que quando o Espírito Santo viesse, Jesus afirmou, ele nos confessaria do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem que me convencer de três coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Para hoje eu queria só falar do pecado. Nós precisamos ser convencidos do nosso próprio pecado. Se você não é capaz de perceber as sombras do seu coração e trazer isso para Deus, para ser iluminado pelo Espírito Santo, você pode continuar nas trevas. Mesmo quando você acha que está andando na luz. Então, toma cuidado. Então, ora para Deus. Deus, eu sei que tenho trevas. Às vezes, muito mais espessas do que eu entendo. Muito mais profundas do que eu entendo. Às vezes não sejam muito explícitas para as pessoas, mas está aqui no coração. Eu preciso ser tratado por Deus. Deus é o meu foco, Deus é o meu ponto. É aqui que eu preciso parar, é aqui que eu preciso refletir. Tá? Que Deus nos ajude nessa noite, nessa tarde. Que o Senhor possa trazer luz. Há um antigo hino que fala assim, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. E o sol em ti raiar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor possa penetrar no nosso coração, iluminando com a beleza do Evangelho, com as verdades do Evangelho, revelando a nossa fragilidade e tratando de nós, ó Pai. Ao lermos a vida de Saul aqui, Pai, a gente vê como Saul se perdeu na própria alma dele. E como nós precisamos tomar cuidado com a nossa alma, nossa relação contigo. Em nome de Jesus, nos ajude. Nos transforme para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor.